Semana passada, nós vimos sobre os 13 atributos de misericórdia de Hashem. E eu queria continuar a falar sobre isso. Nós vimos quando Moshe foi instruído por Deus para esculpir novas pedras, já que as primeiras foram quebradas. Você vai esculpir novas pedras e subir na montanha novamente. E desta vez sem pompa, quietinho. Só você, Moshe, sobe na montanha, ninguém chega perto, ninguém vê nada. Todo mundo distante, para não dar mal olhado. E eu vou te escrever novamente como estavam escritos na primeira pedra os 10 mandamentos.
Meir, deixa eu só falar uma coisa.
Sim.
Você explicou, eu não me lembro mais, e é uma questão que eu tinha, que eu estava vendo ontem o Rabinoper falando, ele tocou nesse assunto também, mas não explicou. Por que que Moshe quebrou as primeiras tábuas ao invés de subir de novo com elas inteiras, sei lá?
Bom, tem alguns
pontos. Porque é uma coisa sagrada, você concorda? Por que que ele se
tornou, então,
né?
Então tem alguns pontos. Primeiro lugar, ele estava levando as pedras, são pedras pesadíssimas. Hashem deu força para ele segurar, porque era para entregar para o povo. Ele tinha força de levar elas. A partir do momento que ele viu a situação debochante do povo, ele perdeu a força. Ele não conseguia segurar mais. E as pedras iam cair de qualquer jeito. E ele só empurrou elas para não cair no pé dele.
Era a única explicação essa?
Então, essa é um. Segundo lugar, a gente viu semana passada, até o Rashi traz uma parábola. Que tinha um rei. E ele estava noivo. Ele tinha o documento de noivado já. E ele viajou. E quando ele volta, ele ouve falar que a mulher dele, a noiva dele, estava em companhia de escravas que não se comportavam. E provavelmente ela também não se comportou. Então, enquanto ele não estava, estava para voltar, o padrinho ficou com medo. Se o rei chegar aqui e descobrir que a noiva dele aprontou alguma, ele vai mandar matar ela. Então vamos fazer o seguinte, rasga o contrato. E assim, se o rei chegar e ficar nervoso, ela não é tua noiva. Como não é tua noiva? Não tem contrato, mas foi rasgado. E assim salva a vida dela. No final o rei voltou e descobriu que não foi a mulher, a noiva dele que fez alguma coisa, só as escravas. Então o rei virou pro padrinho e falou, já que foi você que rasgou, providencie novo papel para escrever de novo o documento. Então diz o Rashi, da mesma forma, o rei é Deus, o padrinho é Moshe, a noiva é o nosso povo e as escravas são o Erevrav. E toda a história aconteceu dessa forma. Então o Moshe rasgou o documento para salvar a nossa pele. Rasgou o documento de casamento, olha, não são, não, Hashem não destrua eles porque eles não tem nada, não tem acordo entre vocês, está rasgado. Quando Moshe sobe agora, Hashem tinha prometido para ele, já que ele pediu, que ele quer conhecer melhor os caminhos de Hashem. Então Deus falou que vai informar a ele, vai contar para ele algumas coisas. Entre as coisas que Hashem faz, Hashem chama os 13 atributos de misericórdia. E diz para o Moshe, quando você achar, suspeitar, que não tem mais méritos dos patriarcas para rezar em mérito do que eles fizeram, você fala os 13 atributos de misericórdia, você será prontamente atendido. Então, semana passada, nós vimos uma linha de raciocínio sobre os 13 atributos de misericórdia. Todos eles ligados à bondade de Hashem, à conduta de Hashem. Tem uma outra linha de pensamento que muitas coisas são, acabam se entrelaçando e se cruzando no meio do caminho, logicamente. Mas tem uma outra forma de se explicar os 13 atributos de misericórdia. Começa com Hashem, Hashem. Deus, Deus. Porque duas vezes. Porque uma vez é Hashem antes da pessoa pecar. E a outra vez é Hashem depois da pessoa pecar. O que isso significa? Primeiro, esse Hashem aqui é escrito com o tetragrama. O tetragrama representa a misericórdia divina. Então, o que significa? Mesmo que Deus sabe que uma pessoa vai pecar, todo o tempo que a pessoa ainda não pecou, Hashem tem misericórdia dessa pessoa. Mais ainda, pode ser que a pessoa já está pensando e planejando fazer algum pecado, todo o tempo que ele não fez, não cometeu, Deus considera que ainda não aconteceu nada e, portanto, pode continuar tendo misericórdia dessa pessoa. A pessoa só é castigada pelo pensamento negativo que ele teve a partir do momento que ele executa aquilo. Ele faz o pecado, agora ele vai ser castigado pelo pecado e pelo que ele planejou em pecar. Mas todo o tempo que ele só planejou e não fez, ele ainda não vai ser castigado por isso. Esse é o primeiro Hashem que está escrito aqui. Então é Hashem, misericordioso com a pessoa antes que ele peca. Depois tem o Hashem depois da pessoa pecar, que é o quê? A pessoa pecou, mas depois percebeu o erro, se arrependeu, fez chuva, retornou a Hashem. Então Hashem volta a ter misericórdia desta pessoa. Ao ponto tal que se essa pessoa estava passando por alguma situação difícil, como pena do pecado que ele fez, uma vez que ele fez chuva, Deus pode parar aquele sofrimento que a pessoa estava passando. Então é Hashem de novo. Por isso está escrito duas vezes o tetragrama, uma vez antes da pessoa pecar e uma vez depois de pecar e retornar a fazer tshuva. Fala, Betina.
Qual foi mesmo o castigo de Aaron depois que ele ajudou a fazer o bezerro?
Não tem um castigo aqui direto.
Os filhos morreram.
Os filhos vão morrer depois. Quer dizer, tem algumas coisas que vão acontecer depois. Agora não acontece nada, mas de fato depois sim. Depois vem Kel. Kel é um nome de Hashem que representa a força, o poder. Isso significa que Hashem faz milagres para a pessoa, para salvar ela de um momento difícil. Por isso, no sentido de Kel, a palavra Kel, o nome de Hashem que ele representa, a força de Hashem junto com misericórdia. Quer dizer, é uma força que Hashem utiliza para ter misericórdia de uma pessoa. Então, uma pessoa que ou não pecou, ou que ele pecou e já fez chuva, ele merece que Deus faça milagres para ele, algo fora da natureza, para salvar ele de situações difíceis. Depois vem Rahum. Rahum é uma pessoa que pecou, ainda não fez chuva, mas mesmo assim Deus tem uma certa misericórdia dessa pessoa e protege ele para ele não perecer por completo. Mesmo que por conta do pecado a pessoa talvez deveria ser punida ao ponto de desaparecer, Deus tem misericórdia. E Deus deixa esta pessoa fazer tshuva. Por isso, Deus poupa ele de ser aniquilado. E isso é Rahum. A diferença entre Kel e Rahum é que o primeiro atributo aqui, Kel, é uma pessoa que merece um milagre, algo acima da natureza. Então ele agora está de bem, entre aspas, com Deus. Ou que ele não pecou, ou que ele já fez tshuva. E Rahum já se trata de uma pessoa que está agora com um pecado cometido, mas Deus não permite que ele acabe. Isso é Rahum, Deus tem misericórdia da pessoa. Depois vem Hanun. Hanun é que Deus concede graça. Uma coisa que a pessoa não merece e Deus dá. Isso principalmente sobre os tzadikim. Os tzadikim merecem, mas o tzadik prefere receber na moeda mais valiosa. Se já é para escolher entre receber recompensa nesse mundo ou no mundo vindouro, o tzadik diz, eu prefiro o mundo vindouro, vale muito mais. E diante desta escolha boa e positiva do tzadik, Deus, mesmo assim, dá para ele uma recompensa neste mundo. E esta recompensa é chamada de Hanun. É algo que Deus está dando de graça para ele. Ou seja, não vai descontar do que ele quer receber no mundo vindouro. E por isso é chamado de Hanun. É uma bondade que não faz a pessoa perder o que ele vai ter no mundo vindouro. Erech Apayim. Erech Apayim significa que Deus tarda a irar-se. Ou seja, pela lógica, uma pessoa que comete algo contra Deus deveria na hora ser punida, de imediato. No entanto, Deus quer que a pessoa faça tshuva, e por isso Deus não pune imediato. Ele deixa, espera, vamos dar uma chance, esperar para ver se a pessoa percebe e faz chuva sozinha. Isso é chamado Erech Apayim. Depois, Verav Chesed. Deus faz muita bondade. Mesmo aquelas pessoas que não têm méritos suficientes, mesmo assim Deus faz bondade e grandes bondades com essa pessoa. Qual que é a grande bondade? O Talmud explica que a grande bondade é uma pessoa que está com os pontos empatados. E aí se trata mais especificamente sobre Rosh Hashanah. A pessoa está sendo julgada em Rosh Hashanah. E Deus põe na balança as boas ações da pessoa durante o ano e as más ações. Está exatamente equilibrado. E agora, o que, que faz? Verav Chesed. Deus aumenta a bondade. Dá uma pesadinha um pouco do lado da bondade, e dessa forma o que estava empatado desempata para o lado bom. E assim a pessoa merece o mundo vindouro. Isso é chamado Rav Chesed, que é uma bondade especial que Hashem tem em aumentar o lado bom para a pessoa, mesmo que ele não merece, está empatado. Mas Hashem dá um desconto, dá uma apertadinha de um lado. Depois tem Ve'emet. A verdade. A verdade é que Deus é fiel. E Deus cumpre a sua palavra. Se Deus prometeu dar para alguém alguma coisa, ele cumpre. E a recompensa que cada um deve receber pelas coisas boas que ele fez, ele recebe. Isso é chamado Emet. Emidat HaEmet é a virtude da verdade de Hashem. A gente tinha visto semana passada, fala.
Então, a misericórdia de Deus, ela não é nunca igual.
Sim, verdade. Tem variações, depende de cada caso.
É, que você está dando vários exemplos aí, e para cada um...
São tipos diferentes, até que tem nomes diferentes.
Sim, sim, tá.
E é interessante que o que a gente falou semana passada sobre Emet, que muitas vezes, geralmente a palavra Emet, ela representa uma severidade. Emet, você faz segundo a lei. Você faz exato, preciso. Então, se o preciso é não merece, é não merece. Quando você fala em bondade, mesmo que não merece, eu vou dar. Isso é bondade. Como que Emet entra aqui no meio dos 13 atributos de misericórdia? Então, primeiro, como a gente falou agora, que Deus cumpre aquilo que ele promete dar e dá recompensa. Então, é uma bondade. Na semana passada, a gente falou sobre Emet, que muitas vezes deixar de dar é uma bondade. Se a pessoa não vai se dar bem com aquilo, se aquilo não vai fazer bem para a pessoa, o emet é uma bondade. Eu dei um exemplo típico, famoso. Se os pais querem dar algum doce, por exemplo, para a criança, mas sabe que vai fazer mal para a criança, então o fato de você não dar o doce naquele momento é uma bondade que você está fazendo. É uma bondade que parece severidade. Ah, não está dando porque você não quer me dar. Mas eu não estou te dando pelo teu bem. Então, no final das contas, é uma bondade. Então, aqui também entra o emet nesse sentido, que às vezes Deus priva a pessoa de uma coisa porque não vai ser bom para a pessoa. Nem sempre a pessoa está ciente disso e percebe isso, imaginaria isso, mas Deus sabe. Por isso Deus priva. Notzer chesed la'alafim. Deus guarda a bondade para milhares de gerações. A bondade que uma pessoa faz gera recompensa para 2000 gerações. Então todas as pessoas seguintes vão receber recompensa por conta daquilo que o primeiro da fileira fez de coisas boas. Nosse avon, Deus carrega ou perdoa pelo pecado. Vafecha vechata'a. O que significa isso? Se uma pessoa comete um pecado e ele faz tshuva, Deus perdoa pelo pecado que ele fez, já que ele fez tshuva. E a Torá aqui fala sobre 3 tipos de pecados. Deus carrega avon, vafecha, vechata'a. Qual a diferença entre esses 3 tipos de pecado? Avon é um pecado que uma pessoa faz premeditado. Ele sabe que está errado, mas eu estou com vontade e eu vou fazer. Isso é avon. Pecha é um pecado de revolta. Eu não estou com vontade de fazer isso, não é que eu preciso disso, mas já que Deus falou que não pode, eu vou de propósito fazer só para mostrar para Deus que eu estou fazendo o contrário. Isso é rebeldia. Isso é um pecado que a pessoa não tem proveito nenhum, é só por rebeldia. Isso é chamado pecha. E chata'a é um pecado que a pessoa faz sem querer, sem perceber. Ele não sabia que não podia, não imaginou, não é premeditado. E a Torá vem e diz aqui que Deus perdoa por todos esses tipos de pecado, contanto que a pessoa fez tshuva. Mas aí, se avon é um pecado premeditado, pecha é um pecado de revolta, de rebeldia, e chata'a é o sem querer, por que que está nessa ordem? Se Deus perdoa por uma coisa mais grave, é óbvio que ele vai perdoar por uma coisa que você não percebeu, que você não sabia. Por que está nessa ordem? Explicam nossos mestres que o Moshe estava pedindo para Hashem mais uma coisa. Quando o povo de Israel peca e comete um pecado de alto nível, quer dizer que é por rebeldia ou é premeditado, considere Hashem que isso que a pessoa fez foi algo que ele não percebeu. Por isso, nessa ordem, transforme o avon e o pecha em chata'a. Transforme o pecado de propósito em algo que é não premeditado. Tem mais um detalhe que Nosse Avon, aquele que carrega o pecado. O que significa carregar o pecado? Significa o seguinte: quando uma pessoa comete um pecado, vamos imaginar o seguinte: se uma pessoa tem uma empresa e ele usa a empresa para fazer algo contra o governo, ou contra a empresa de eletricidade, qual a primeira coisa que vai se fazer com essa empresa? Cortar a energia. Se você está usando o teu maquinário para fazer mal, a gente corta os teus maquinários, vão cortar a energia. Primeira coisa que você vai fazer. Uma pessoa que comete um pecado, quem deu energia para ele cometer aquele pecado? Quem dá vida para essa pessoa poder fazer aquele pecado? Deus. Então, pela teoria, Deus deveria imediatamente paralisar aquela pessoa. Não estamos falando agora de castigo. Tem duas coisas. Antes estava escrito Erehapaim, Irahum. É que Deus não castiga a pessoa imediatamente para deixar ele fazer tshuva. Tá bom, isso é uma coisa. Então você vai deixar para depois julgar e ver o que vai fazer? Tá bom. Mas a energia que ele está recebendo para fazer o pecado deve ser cortada imediatamente. Por que que eu, Deus, vou dar energia para essa pessoa fazer algo contra mim? Se ele está fazendo algo contra mim, perde energia. Depois eu vou ver se vai castigar, não vai castigar, mas de imediato precisa cortar a energia. Mas não, Nosse Avon, Deus carrega o pecador. Deus continua dando saúde, vida, para aquele pecador continuar vivendo. E mesmo quando ele está fazendo o pecado, Deus continua dando vida para ele, por mais que ele está fazendo algo errado naquele momento. Isso é Nosse Avon, que Deus carrega o pecador, carrega o pecado, quer dizer, Deus continua dando e fornecendo energia para a pessoa, mesmo que ele está pecando.
Meir?
Sim.
Isso aí equivale, é como se não tivesse o castigo de Deus, ele estivesse sempre dando chance de você estar fazendo chuva e melhorar.
A chance tem um limite? Deus dá chance para a pessoa fazer tshuva, mas tem um limite. Esse limite vai variar, e é contabilidades de Deus. Mas lógico que tem um limite. Se a pessoa não faz tshuva em nenhum momento, então Deus fala, bom, eu dei a chance, agora se é assim, então eu vou ter que descontar, de algum jeito. Venake. Em seguida, venake e inocentar. Inocentado. Esta é a 13ª atributo. O que quer dizer naque? Então, primeiro está escrito no versículo venaque, loyenaque. Inocentar, ele não inocenta. Como que se encaixa? Sim ou não? Então, primeiro, o Talmud separa venaque. Ele inocenta aquele que fez chuva. E loyenake, ele não inocenta aquele que não fez chuva. São dois tipos de pessoas. Ou ainda, que Deus pune, mas devagar. Mesmo quando chega o momento que Deus precisa punir uma pessoa, essa punição vai indo devagarzinho, para ainda dar chance dele fazer chuva. E também dá chance dele sobreviver. Se fosse uma punição de repente, assim, o cara não aguenta. Então vai tendo uma descarga devagar para que a pessoa possa aguentar e passar por isso. E eventualmente até conseguir fazer chuva. Então isso que é venake, loyenake. Continua depois, aí já não são exatamente os atributos de misericórdia, a continuação do versículo. Poked avon avot albanim valbenevanim al shileshim veribeim. E Deus cobra e desconta e pune o pecado dos pais sobre os filhos, netos, bisnetos e tataranetos. Até a quarta geração. Explica o Talmud, o Rashi traz aqui. Como assim? Pai fez um pecado e o filho vai pagar por isso? O filho paga por isso se o filho se mantém no mau caminho do pai. Mas se o filho fizer tshuva, se o filho não fizer as mesmas coisas que o pai dele faz, então ele não vai ser punido. Se ele se mantém no mau caminho, ele vai ser punido. E é inclusive por este motivo que quando nós falamos o vidui, confissão, se fala avalanachnu vavoteinu chatanu, mas nós e nossos pais pecamos. O que você está falando dos teus pais? Você agora está confessando os seus pecados, tem que falar dos outros. Não, mas se os meus pais, avós, bisavós, se eles fizeram alguma coisa de errado e eu continuo fazendo isso, eu posso ser punido por isso. Então eu preciso pedir perdão não só por mim, mas também por eles. Para que eu não seja punido pelo que eventualmente eles fizeram e eu continuo fazendo. Por isso que a confissão se fala também dos antepassados. E aqui temos uma questão interessante. O Midrash fala, o Rashi traz essas palavras exatamente, o Talmud fala as mesmas palavras, aparece várias vezes sobre isso, que Deus ensinou ao Moshe os 13 atributos de misericórdia. Ele disse para Moshe, quando você achar que não tem mais, não tem mais méritos dos antepassados para ser atendido, para serem atendidas as preces, você fala perante mim os 13 atributos de misericórdia e imediatamente serão atendidos. Só para ver a linguagem. Linguagem que o Rashi traz. Vekaseder ze. Sheata roe oti meutaf vekore yud gimel midot. O Talmud diz que se não tivesse escrito isso, nós não poderíamos nem falar uma coisa dessas. Mas Deus naquele momento se envolveu no talit, como um razan, e proferiu esses 13 atributos. E Deus falou para Moshe, da mesma forma que você está me vendo embrulhado, falando os 13 atributos, você ensinará a Israel fazer assim, e por intermédio disso, que vocês vão fazer desta forma, vocês serão atendidos. Nossos mestres perguntam, muito bem, nós usamos os 13 atributos de misericórdia em várias preces. Tem pessoas que falam isso na reza todos os dias. E só pode falar com minyan. Tem aqueles que falam só nas rezas de Slichot, em Yom Kippur. Todo mundo fala em Yom Kippur. N vezes ao longo de Yom Kippur. E lá se fala um monte de vezes. Pergunta aos nossos mestres. A realidade é que nós falamos os 13 atributos e nem sempre nós vemos esse atendimento, pronto atendimento de Hashem. Então como que Hashem está dizendo aqui que se vocês fizerem assim, vocês vão ser atendidos? E na prática, não sei, eu rezei Yom Kippur, pedi um monte de coisas, falei lá os 13 atributos e não estou vendo acontecer. O Shlá HaKadosh traz, e isso em nome dos Geonim ainda, eles dizem a seguinte resposta. O Talmud diz que Hashem falou para Moshe: vocês vão fazer conforme esta ordem e serão atendidos. Diz o Shlá, não está escrito que Deus falou: vocês vão falar os três atributos. Está escrito: vocês vão fazer conforme esta ordem. Quer dizer que para você ser atendido, você precisa se conduzir da mesma forma que Deus se conduz. Se você fizer os 13 atributos de misericórdia, não só falar, você vai ser misericordioso com os outros, vai ter paciência com os outros, não vai tardar a irar com os outros, vai perdoar o que os outros fazem contra você e etc. Se você vai se conduzir desta forma, então eu vou te atender. Você está se comparando a mim, você está fazendo as coisas da mesma forma que Deus faz, ok, Deus vai te atender. Assim diz o Shlá. Que, aliás, isso é um dado muito interessante. Por que que os 13 atributos de misericórdia só podem ser ditos com Minyan? Bom, a explicação simples é porque existem vários itens que são chamados Dvarim Shebikdusha, palavras de santidade. E todas elas só podem ser ditas com Minyan. Então, Hashem Hashem, Barehu, Kadish, tem várias coisas que só podem ser ditas com Minyan. Mas eu não lembro agora quem que fala isso. Eu me fugiu agora quem que era. Não sei se é o filho do Gaon de Vilna que fala isso. Não lembro agora quem que diz isso, que quando uma pessoa está sozinha, ele vai rezar, vai falar os 13 atributos de misericórdia. Mas eu não cumpro eles todos. Achar uma pessoa que consegue ter as 13 características, as 13 virtudes juntas, difícil. Uma delas, ainda você pode achar uma pessoa aqui e ali que sim, que uma delas sim. Se você junta o Minyan, junto, todas as pessoas que estão lá têm os 13 atributos sendo feitos. Então agora você tem mais força de poder ser atendido. Você pode falar, porque você tem. Nesse ambiente eu tenho os 13 atributos representados. Então por isso que só quando tem Minyan que pode se falar. O Yarod Devash, Rabbi Yonatan Eibschitz, pergunta e diz assim: tudo bem, é verdade que tem que se fazer e se assemelhar a Hashem. Isso ninguém está discutindo. É uma mitzvah da Torá, está escrito em outro lugar. Da mesma forma que Deus é misericordioso, você tem que ser. Da mesma forma que Deus concede graça, você tem que conceder. Tá bom. Mas diz o Rabbi Yonatan Eibschitz, desses 13 atributos, tem alguns que de fato dá para se imitar Deus. Mas, por exemplo, Kel. Como que você pode imitar Kel? Kel é que Deus dá energia para a pessoa. Que ele é um nível super elevado divino. Não tem como imitar isso. Eu posso ser misericordioso, Rahum. Eu posso ser Rapaim, eu tardar a irar, mas imitar que ele é impossível. Então não pode ser que Deus está exigindo que para atender os nossos pedidos você precisa se conduzir com os 3 atributos. Não dá. Tem parte deles que não dá. Diz o livro Imrei Binah, que essa aliança que Deus fez está enfatizado que Deus se envolveu num talit como um hazan, um shliach tzibur. Então, primeiro, tem aqueles que dizem que daqui você aprende que os 3 atributos a pessoa precisa estar envolvido em talit para poder falar também, para funcionar. Mas tem outro detalhe. O que significa um shliach tzibur? Shliach tzibur é um mensageiro do público. É o representante do público. O representante do público não está pedindo para si. Ele está pedindo para o público. Para todo mundo. Dizem Rebbe Binah, o problema é que, por exemplo, chega a reza de Neilá. E você está apreensivo. Os minutos de Yom Kippur estão terminando. E eu quero garantir um bom ano para mim, para minha família. Então eu tenho uma série de pedidos, Deus. Eu quero isso para mim, eu quero isso para mim, eu quero isso para mim, para mim, para mim. Só penso em mim. Eu não consigo pensar no outro. Eu não peço pelos outros, eu peço só por mim. Diz Deus, para eu atender você, quando você fala os três atributos de misericórdia, precisa ser como um shliach tzibur. Você tem que rezar na sua própria reza, não por si só, e sim rezar por todos. Se você rezar por todas as pessoas, aí sim você vai ser atendido. E tem mais. O Ramon Herogov acrescenta que Deus desceu aqui, está escrito que Deus desceu numa nuvem e falou para o Moshe. Vayered Hashem be'anan. Ou seja, quando é um momento límpido, de céu limpo, céu de brigadeiro, é fácil de pensar nos outros. Ah, aquele precisa disso, deixa eu rezar por ele. Aquele precisa daquilo, vou rezar pelo outro. Consigo pensar nos outros. Mas quando a pessoa está em meio à névoa, quando a própria pessoa está no meio dos seus próprios problemas, está numa situação nublada, é difícil ele enxergar o outro. Ele agora está com uma preocupação muito grande de si, ele não consegue olhar para o outro. Deus desceu na nuvem e falou para o Moshe, quando você está no meio da nuvem, você tem que conseguir pensar no outro. E você tem que se envolver no talit como se fosse um emissário do público, um representante do público. E você vai rezar agora não só por si, você tem que rezar pelo público. Se você conseguir rezar pelo público, aí sim você será atendido e prontamente atendido. Tem também outro detalhe que não está escrito aqui em nenhum lugar que Deus vai atender tudo o que você pediu. Está escrito que Deus vai atender o que você está pedindo. Ou seja, pode ser que só uma parte. Não é garantia agora que você vai falar três atributos e abra cadabra, vai acontecer tudo o que você pede. Não é assim. Mas Deus não deixa você na mão. Alguma coisa que você pediu vai ser concedida uma vez que você está falando os três atributos, mas precisa ser dessa forma. Primeiro, que a pessoa se conduz com os três atributos. Segundo, que a pessoa está pensando em todos. E mesmo que ele está em meio à nuvem, ainda assim ele pensa nos outros. Sobre isso tem uma história muito bonita que o Rav Mordechai Kamenetsky conta do seu pai, o Rav Binyamin Kamenetsky. Diz que na comunidade tinha um menino que ia fazer bar mitzvah. E esse menino era um menino órfão de pai. E a mãe estava muito doente no hospital. O Rav Binyamin foi visitar a mãe dias antes do bar mitzvah. E a mãe disse: Rabino, eu tenho um pedido para o senhor. Não apareça no bar mitzvah do meu filho. Rabino ficou surpreso. Para ela: a senhora pode explicar um pouco melhor esse negócio? Ela disse sim. O que acontece é que na classe do meu filho tem mais um menino que faz bar mitzvah no mesmo dia. Uma vez que o meu filho é órfão e eu provavelmente não vou estar lá, eu estou hospitalizada, eu tenho certeza que todos os rabinos do bairro vão vir prestigiar o coitadinho do meu filho. Mas eu fico pensando, coitado do outro menino, que tem bar mitzvah no mesmo dia e ninguém vai aparecer lá para prestigiar ele. Então eu te peço, Rabino, por favor, não vem no bar mitzvah do meu filho, vai no bar mitzvah do colega dele. Isso é uma pessoa que trabalhou as virtudes aqui e tem misericórdia dos outros e consegue enxergar os outros de dentro da nuvem. Mesmo que ela está numa situação difícil, ela consegue enxergar o que o outro está passando de difícil e pensa no outro e quer que se faça o bem para o outro. Sobre o trecho final, que diz que Deus poked avon avot al banim, que Deus desconta os pecados da pessoa sobre os filhos, netos, bisnetos, quatro gerações. Tem sobre isso aquela parábola do leão. Onde uma vez um leão foi tentar atacar uma pessoa. E no primeiro momento ele estava com medo de atacar, porque eu vou ser punido por isso, atacar um ser humano. E aí a raposa falou para o leão: ah, você não precisa se preocupar. Você sabe que a Torá diz que quem vai ser punido são os seus descendentes. Então vai lá, ataca. E o leão foi correndo para atacar aquela pessoa e no final, no meio do caminho, quase chegando na pessoa, tinha um buraco, ele caiu dentro do poço. E aí do fundo do poço começou a chorar. E falou: raposa, você me enganou. Tá vendo? Tô sendo punido, você falou que eu não vou ser punido. E se a raposa, ah, vai ver que o seu pai alguma vez atacou também uma pessoa e você está sendo punido agora. Dizem nossos mestres, por que que essa pessoa é punida pelo que os pais fizeram? Porque se ele não está nem aí, que os seus descendentes podem ser punidos pelo que ele faz, então ele merece ser punido pelo que os pais dele fizeram. A pessoa tem que ter um pouco de responsabilidade. Se ele sabe que o que ele faz tem consequências no futuro, então não faça. E se a pessoa faz e não está nem aí com as consequências, bom, então, se você não está nem aí com as consequências que os seus filhos vão ter que passar, então diz Deus, então a pessoa tem que passar pelo que os antepassados dele fizeram e precisa ser punido pelo passado dos antepassados. Para encerrar isso, tem um pensamento muito interessante do Ridá. O Ridá diz esse versículo, nós estamos falando sobre a misericórdia divina. E de repente, no meio dessa misericórdia toda, você fala de punição para as próximas gerações. Como isso se encaixa com a misericórdia? Diz o Ridá o seguinte: Deus vai punir os descendentes pelo erro que aquela pessoa cometeu apenas se os descendentes continuarem no mau caminho do antepassado. Isso significa que quando Deus não pune aquela pessoa, tudo, ele deixa uma parcela para os filhos, para quatro gerações. Este perverso foi poupado de uma punição severa. Ele tem uma punição, mas não tudo. Ficou uma parcela para a próxima geração. Se a próxima geração fizer tshuva e não cometer o mesmo erro que os pais, eles não vão ser punidos nunca. Então, no final das contas, isso é uma misericórdia gigantesca. Aquele que cometeu o pecado acabou não sendo totalmente punido. Deus poupou ele um pouco. E as futuras gerações, as quatro gerações, se não continuarem no mau caminho, não vão ser punidos. E no final das contas, aquela parcela de punição que ficou em aberto, fica em aberto para sempre. Diz o Ridá, isso é misericórdia, com certeza. Nossos mestres notam aqui, e não é o único lugar, aparece várias vezes na Torá a mesma frase, que os pecados Deus cobra por quatro gerações. Mas as mitzvot e as boas ações das pessoas são recompensadas por 2000 gerações. Então está escrito no pasuk aqui. Dizem nossos mestres, daqui você vê que a proporção entre uma coisa boa e uma coisa ruim é de 500 vezes mais. Uma coisa boa que a pessoa faz, vão receber recompensa 2000 gerações. E uma coisa ruim que a pessoa faz, vão ser punidas 4 gerações se continuarem no mau caminho. Até 500 vezes mais a recompensa do que a punição. Tem até sobre isso, tem uma conta toda que fazem sobre a Miriam. A Miriam foi recompensada por ter ficado perto do Moshe quando a cestinha foi posta no rio. Qual foi a recompensa dela? Que bem depois, no deserto, ela ficou com tzaraat, com aquelas manchas brancas no corpo, e o povo inteiro esperou ela para continuar a viagem. Teoricamente, ela deveria ficar fora do acampamento. Eles seguem a viagem, ela viajando fora do acampamento, como era com todo mundo que tinha tzaraat. Mas o povo falou, não, a gente não quer viajar, coitada da Miriam, vamos esperar ela voltar para o acampamento e a gente segue viagem. Então tem aqueles que fazem lá uma conta, eu não lembro agora de cor, mas dá para fazer a conta. Eles fazem a conta que se o povo esperou por ela uma semana e as coisas boas são 500 vezes mais do que as coisas ruins. Então isso significa que ela esperou pelo Moshe lá no rio 1/500 de uma semana. Quer dizer que é menos de uma hora, acho, que ela esperou pelo Moshe para ver o que ia acontecer, e ela foi recompensada 500 vezes mais. Esperaram por ela uma semana.
¿Por qué está la fe de